Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas. Chegou a hora. A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
A data do Enem já mudou por decisão até agora do Senado da República. Esse projeto vai até a Câmara Federal e depois segue para o governo federal, mas já há entendimento no governo que é impossível e que é irremediável essa nova data, até que as coisas se ajustem. Agora, um outro adiamento está na mesa dos debates e das discussões. Não de agora, mas agora se aprofunda ainda mais. Como é que tudo se altera, como é que tudo muda e o calendário eleitoral permanece o mesmo? Como? Como é possível manter a data da eleição para o primeiro domingo de outubro no estágio que nós temos sem ter uma data definida para o final dessa quarentena? Estamos às portas, daqui a pouco, das convenções do mês de julho e tudo profundamente alterado pela pandemia do novo coronavírus. Uma coisa já está estabelecida. Atenção, eleitor. Essa eleição vai ser totalmente diferente. Na ausência de tempo, tudo indica que esse calendário eleitoral, a forma de eleição, vai ser completamente modificada. O diálogo, a campanha vai acontecer mais do que nunca exatamente pelas plataformas digitais, pelos meios que existem disponíveis para que haja interação entre pretendentes aos cargos públicos de prefeito, vice-prefeito e vereadores e os eleitores. Então, a eleição vai estar muito concentrada nessa esfera digital, na impossibilidade de aglomerações e, quem sabe, até do fim do corpo a corpo, pelo menos nessa de 2020. Atenção também, candidatos. Essa eleição vai ser diferente para vocês. Não apenas por essa nova forma de comunicação e pela alteração do modelo do calendário eleitoral e dos métodos de propostas e de diálogo com a população. É preciso que os candidatos saibam de uma coisa: em meio a essa pandemia e essa desconfiança toda, o eleitor está muito mais exigente do que antes. Se a eleição não será a mesma, o eleitor, pode ter certeza, não é também mais o mesmo. Em tempos de atipicidade, candidaturas, eleições, calendário eleitoral e eleitores são novos. Quem não souber compreender e interpretar esse momento vai adoecer nas urnas.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H.
Tábua das Marés para esta quinta-feira. Maior baixa, 9:38 da tarde, 40 centímetros. A alta será 3:49 da tarde, 2,20 metros. A temperatura na Paraíba para amanhã, máxima de 29 graus, mínima de 21. Previsão de pancadas de chuvas localizadas em todas as regiões do estado.
Hora H.
Chegou a hora, Paraíba.
De ligar, hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Pra Paraíba sintonizar, já está no ar, Hora H. Boa noite para você, paraibanos e paraibanas. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência em cada canto e recanto dessa Paraíba. A partir de agora você pode interagir nos nossos canais de comunicação no WhatsApp 93465236, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e manda o recado. Vamos juntos a partir de agora.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
O agora, bem na hora, na Hora H.
Hora H.
Sintonize aí.
Paraíba, sintonizar, está no ar, a Hora H.
6:06 agora, boa noite pra você. Estamos falando, gerando esse som potente direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, falando com a capital da Paraíba, capital de todos os paraibanos, uma região metropolitana, na emissora que mais cresce na audiência, no som potente, claro e cristalino da programação pujante da rádio Pop FM 89.3.
Pop!
É a cabeça de rede para mais 15 emissoras em todo o estado. Alô, Campina, grande cidade do coração da Paraíba, Planalto da Borborema, Rádio Cariri 101.1 FM ligada com a gente, em Areia, Rádio Pop FM 105,3. Alô, Areia, Rádio Pop FM 105,3, falei, no Brejo da Paraíba, Constelação FM 92,1 em Guarabira. Boa noite, Rainha do Brejo. Boa Esperança FM 87,9 em Pedra Lavrada, Seridó da Paraíba. Alô, Soledade Região, Rádio Caruá FM 90,1. O Cariri tá ligado também, lá em Serra Branca, Rádio Independente FM 107,7, leva a gente para parte da Paraíba, do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. A Serra do Teixeira subindo no som da Rádio Princesa FM 92,5 em Princesa Isabel. Abraço, Pombal, boa noite a você que se liga na Rádio Bom Sucesso FM 101,7, Souza, no Vale dos Dinossauros, a Terra do Sorriso, Rádio Progresso 610, Namorada do Sol, em Patos, é a Itatiunga FM 102,9, Independência FM 94,7, já na divisa com Rio Grande do Norte, é Catolé do Rocha com a gente, Cajazeiras, Mais FM 97,7, e em Uiraúna, Rádio Mais FM 100,1, é a Paraíba inteira ligada, cada segundo no ponteiro, numa hora, na hora, bem na Hora H, que começou.
Está no ar, a Hora H.
Eis-me aqui, são 6:07, 6:07 agora. Você pode se comunicar comigo nas redes sociais, no Twitter, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e tudo misturado. Quer sintonizar a gente também? Quer ver a gente também? Imagem e vídeo? Vá lá no Facebook do Portal Mais PB, facebook.com/portalmaispb. Tem o YouTube também, vá lá no Mais TV para acompanhar um programa em áudio e vídeo também. E terminou o programa, você pode ouvir de novo a qualquer hora, em qualquer instante, nos trechos, nos momentos que você achar os melhores momentos do programa, quer compartilhar, pode compartilhar também no Spotify. Vá lá, procura o programa Hora H e aí você ouve tudo de novo e compartilha na hora que quiser e com quem quiser. É isso aí. São 6:09 agora, 6:09, a gente começa com a informação da alteração agora no tribunal, no, determinada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que afastou o prefeito do município de Bahia, Berg Lima, do cargo. Ele que é acusado pelo Ministério Público de contratação de servidores fantasmas no município. As investigações apontam que o gestor empregou pessoas que não prestavam serviço. Nós vamos falar por telefone com o advogado da defesa de Berg Lima, o advogado Inácio Queiroz. Fala com a gente agora por telefone. Doutor Inácio Queiroz, como é que a defesa recebeu essa sentença que afasta Berg e quais são as providências jurídicas que vão ser adotadas? Boa noite.
Boa noite, Eron Cid. Boa noite a todos aí que compõem o programa Hora H. É verdade, Eron. Participamos há pouco, agora até a sessão durou até o final da tarde, o julgamento, no qual determinaram o afastamento do prefeito sob a alegação de contratação de funcionários fantasma do ano 2017. A defesa vai, como de praxe, manejar recurso ao STJ. Eu pedi acesso aos autos ao doutor relator, que já me foi concedido após a publicação, e nós vamos manejar um recurso. E não temos dúvida, Eron, no êxito desse recurso. tendo em vista que a jurisprudência, inclusive, que foi citada pelo próprio relator, foi citada pelo doutor procurador na sustentação oral, a jurisprudência disse que não há tipicidade na conduta de pagar um funcionário, mesmo quando o funcionário não vai, não comparece. Então, a jurisprudência uníssona e remansosa, tanto do STJ como do próprio STF, no sentido da atipicidade, ou seja, a conduta não é típica, não se enquadra em nenhuma incriminação, entendeu? Então, acredito que assim que tivermos acesso aos autos, assim que for publicada essa decisão, nós estaremos manejando no mesmo momento esse recurso e não temos dúvida alguma do êxito.
Hora H. Hora H. São 6:11, 6:11. Bahia que já viveu todo tipo de mudança, já teve prefeito de toda qualidade. O prefeito foi afastado, o vice-prefeito assumiu, foi afastado, assumiu o presidente de Câmara, teve briga com o presidente de Câmara. Confusão em Bahia é grande, o preço que a cidade paga é altíssimo. 6:11, a informação sem parar. Vamos acionar o Alisson Bezerra, que não está nos estúdios eventualmente essa semana, mas está ligado com as informações, está conectado com tudo. Tem informação de uma prefeita da Paraíba que está com a Covid-19. Foi constatado hoje, o Alisson Bezerra. Boa noite. Fala, Alisson.
Boa noite, Heron. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa Hora H. É isso mesmo, a prefeita de Pilãozinhos, que fica no Brejo da Paraíba, Mônica Cristina Santos da Silva, ela foi diagnosticada hoje à tarde com a Covid-19. A prefeita fez esse anúncio há pouco em uma publicação no Instagram, dizendo que sentiu sintomas leves. Na segunda-feira fez um exame que deu alteração na sua genética e hoje foi confirmado que ela está com a Covid-19. Por causa disso, a prefeita está afastada das funções, está isolada dentro de casa para evitar a propagação. Ela continua como prefeita, mas dentro de casa. E aí acendeu o alerta na região, Heron, por causa das ações que a prefeitura já vinha desenvolvendo e que ela sempre estava presente. A prefeita informou que está bem, não tem nada de gravidade, segue apenas com alguns sintomas leves, como dor de cabeça, um pouco de febre, a tosse e falta de paladar.
Obrigado, Alisson. Daqui a pouco o Alisson Bezerra pode voltar a qualquer momento com novas informações, sobretudo com o boletim do coronavírus aqui no estado da Paraíba, ser divulgado logo mais pela Secretaria de Saúde do estado da Paraíba. Daqui a pouco o Alisson Bezerra de volta. São 6:13 agora, 6:13, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Rede Opção, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança. Eu abasteço na rede de postos Opção, por isso que recomendo. Tem uma promoção aí pra você, se liga.
A rede de postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6:14 agora, 6:14, o Congresso Nacional vai criar uma comissão para analisar a proposta de adiamento das eleições. Esse foi o assunto do comentário de abertura do programa e o assunto para você participar e opinar a partir de agora nos nossos canais de comunicação. Antes, nós vamos ouvir dois especialistas, dois advogados para trazer um parecer do terreno que se encontra nesse momento, esse debate. Eu começo falando com o advogado Raoni Vita, advogado eleitoralista Raoni Vita, que fala com a gente agora por telefone sobre essa temática. Boa noite, doutor Raoni.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes do seu prestigiado programa.
Doutor Raoni Vita, no momento esse debate é intenso nos bastidores jurídicos, políticos também. Qual é a dificuldade de adiar essas eleições? Qual é o sentimento que o senhor consegue captar nesse momento?
De fato, Heron, há uma preocupação em todos os setores, tanto políticos como jurídicos. Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral já formalizou, existe um grupo de trabalho formado por autoridades, tanto técnicos quanto magistrados, para decidirem esse imbróglio que nós estamos envolvidos nessa pandemia, com a dificuldade de material humano, todas as pessoas trabalhando de casa. Então há uma dificuldade de manutenção de urnas, de transporte de documentos, enfim, o próprio tribunal tem uma dificuldade de logística. Em outro ponto, tem a dificuldade para os candidatos fazerem convenções partidárias, fazerem um corpo a corpo e na cidade cidade e nas casas dos eleitores. Então, de fato, há essa preocupação. E o problema do ponto de vista constitucional é que a Constituição Federal do Brasil aponta a data exata da eleição, que é no primeiro domingo de outubro do ano em que se encerram os mandatos. E o segundo turno no último domingo de outubro também do respectivo ano. De modo que as cortes estão com um problema hoje, inclusive o TSE já enfrentou a matéria, dizendo que não pode ir contra a Constituição. Então, caberia, a preço de hoje, se não houver uma alteração legislativa ou constitucional, ao Supremo tentar fazer uma interpretação da norma e tentar torná-la um pouco mais maleável, tendo em vista a situação de pandemia. Aí seria uma interpretação por conta de princípios constitucionais que estariam em choque, sobretudo a saúde do cidadão. Agora, o que se aponta nos corredores jurídicos é que o ideal seria que o Congresso Nacional se debruçar sobre a matéria, que tem toda a legitimidade para fazer isso, sobretudo porque são os atores políticos do Brasil, são quem criam as leis, criam a Constituição, de modo que se o Congresso não enfrentar a matéria, que eu acredito que até vá enfrentar essa matéria, e eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade de ser acatado pelo Supremo Tribunal Federal um adiamento para o mês de dezembro, por exemplo, que é o que se fala muito, isso aí é bem factível. Agora, há uma outra tese do adiamento para o ano seguinte. Aí, essa tese, ela, de fato, a preço de hoje, ela encontra sérios entraves nas cortes superiores e no Supremo, tendo em vista que imagine um cidadão que não foi eleito para estar no cargo em 1º de janeiro. Então, entraria nesse conflito de princípios um novo princípio, que é o princípio da legitimidade da democracia. Se o cidadão não foi eleito, ele não poderia estar ocupando aquela cadeira. Então, temos uma problemática muito grande, porque se não temos prefeito, não temos vereadores, quem assumiria a prefeitura? Teriam que assumir os juízes das comarcas. Então, imagine uma situação de caos que se tornaria o país, o juiz, além de ter que administrar os processos, ter que administrar uma prefeitura. Então, é algo realmente impensável. Então, acredito que a preço de hoje, o mais sensato, o mais lógico, seja que adie por alguns meses, por algumas semanas, mas ainda dentro deste ano.
Dr. Raoni Vita, muito obrigado pela participação aqui na Hora H. Boa noite.
Por nada, um grande abraço. Boa noite a todos.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h17 de Raoni Vita para o advogado também eleitoralista Arisson Tagino, que fala conosco agora por telefone. Doutor Arisson Tagino, a clima para a manutenção desse calendário, o que é que está em jogo, quais são as interpretações jurídicas desse momento nesse cenário? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H. Eu creio que o clima aponta no sentido de adiar as eleições ainda para este ano, realizando-se entre novembro e dezembro, mais dentro do ano, porque parece haver uma certa certeza que a prorrogação de mandatos é algo não permitido na Constituição, na medida em que tanto prefeitos quanto vereadores receberam mandato, portanto, uma outorga de poderes restrita a 4 anos. Para o adiamento, há necessidade de todo um consertamento político e jurídico. Isto porque o artigo 16 da Constituição, de modo a evitar privilegiar lados políticos, proíbe que se faça modificações durante um ano antes das eleições. Sorte nossa é que a interpretação que vem dando o Supremo sobre o artigo 16 permite perceber que este não é o óbice, porque a mudança não privilegiará um ou outro lado e, portanto, o princípio da anualidade não se viria agredido. O que se precisa efetivamente é construir um certo consenso político partidário no Congresso Nacional, porque a mudança exige emenda constitucional, na medida em que, hoje, é a própria Constituição quem define as datas das eleições no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, quando há segundo turno. Então é preciso mudar a Constituição, e para mudar a Constituição é preciso uma emenda constitucional. O que vemos nesse sentido é que o TSE já tem dialogado com as forças políticas. Ontem um presidente da Câmara já apontava nesse sentido do adiamento. Do mesmo modo, o presidente do Senado constituiu uma comissão especial já para analisar, e o TSE tem um grupo de trabalho analisando a possibilidade de adiamento das eleições. Eu não posso, evidentemente, ter certeza, mas tenho para mim que tudo aponta neste momento para adiar as eleições, entre novembro e dezembro, de modo a garantir eleições este ano, que é muito importante, garantir o processo democrático, mas, de todo modo, evitar os riscos da pandemia. Por fim, por último, Heron, É bom dizer que nós, sendo a eleição realizada em outubro, seja em novembro ou dezembro, devemos ter uma eleição um pouco diferente. As medidas sanitárias ainda deverão ser exigidas, né, no modelo que é da Coreia do Sul, que realizou uma eleição para 40 milhões de pessoas, né, com distanciamento, com até equipamentos de garantia sanitária, enfim, com todos os cuidados que se recomenda nesse tempo. Não será uma eleição igual a tantas outras, como não é este tempo igual aos tempos do passado. Estamos na exceção, na emergência, e creio que as eleições ocorrerão também no clima de exacerbados cuidados sanitários.
Doutor Arisson Tagino, muito obrigado pela participação aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Aron. Eu quero agradecer a oportunidade.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h21, agora é a hora da sua opinião. As eleições de 2020 devem ser ou não adiadas? É muito cedo para falar nesse momento sobre isso, né? Ou já é a hora de se estabelecer um novo calendário? Dá para fazer uma eleição com um calendário totalmente alterado, sem poder ter a campanha tradicional que se tinha? Ou é preciso mesmo aproveitar esse momento para fazer um outro tipo de campanha, menos barulhenta, com menos recursos públicos, com menos gastos e pelos meios que se tem, tecnológicos, se comunicar com a população, cada um com suas propostas, o eleitor avaliando e votando, quem sabe até sem ir até as urnas? Ninguém sabe se é possível desenvolver a justiça eleitoral, desenvolver um mecanismo que o eleitor possa votar sem precisar ir às urnas? Qual é a sua opinião? 993-46-5236 é o Hora Zap. A partir de agora, você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Repito, no Hora Zap, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e dê o recado. 993-46-5236, mande sua mensagem de voz. Quer ver a gente, quer acompanhar a gente pelo Facebook? Vá lá. Já que você está aí no seu celular, vá no Facebook, facebook.com/MaisPB, o portal MaisPB. No YouTube você acha a gente no MaisTV. No aplicativo Rádios Net, vai lá na Rede Mais. Tem muita gente falando com a gente aqui. Trazer logo algumas interações. Chico Didi, ele está em Santa Inês, sertão da Paraíba. Sidney, do Carro de Som, ele está ouvindo o programa no Valentina Figueiredo, em João Pessoa. Está ligado na Rádio Pop FM 89.3. Obrigado a você, Sidney. Um abraço, obrigado de coração. Tem alguma pessoa aqui fazendo o quê aqui? É sobre a suspensão dos empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais. Esse foi um projeto aprovado na Assembleia do deputado Valber Virgulino. O governador devia sancionar, os servidores públicos agradecem. A pessoa não se identifica aqui quem é a pessoa que está falando com a gente sobre a defesa da sanção desse projeto. Em Itabaiana, o Deda Marcelino está ligado comigo. Boa noite, Deda. Valeu. Ronaldo, de Serra Redonda, ligaram no Hora H. Humberto Souza, boa noite para você. Humberto Marcos Moura, em Angelim, Pernambuco, vizinho estado pernambucano. Obrigado, Marcos Moura. Um abraço para você. Rodolfo Pedro, Carlos Dutra, Anne Santana, dando boa noite. José Carlos, dizendo é hora de informação de verdade. Obrigado, Zé Carlos. Meu amigo Neto Leles, um abraço para você, dando boa tarde, boa noite. Helder Aquino, está em Uiraúna. Boa noite para você. Helder Aquino e o Temístocles Salviano de Paiva, ligado com a gente aqui pelo Facebook. Tem mais aqui no Instagram, Eduardo Freitas, boa noite para você, Eduardo Freitas, valeu, obrigado pela participação, valeu pela interação. Vamos lá, Paraíba do Ar, boa noite, mensagem de voz, Hora Zap.
Olá, boa noite, Aron Cid, sou do ouvinte do Hora H. Estou aqui em Guarabira ouvindo você, Aron. Sou seu fã desde que você apresentava, ocorreu o debate. Aron, gostaria que você tirasse uma dúvida, que eu moro aqui em Guarabira e gostaria de saber sobre esse decreto do governo que para as construtoras João Pessoa e algumas cidades, só que tem alguma informação que algumas prefeituras não vão de acordo com o decreto do governo, vão continuar com as obras. As construção civil em algumas cidades, eu quero ver se quem vai comandar isso, se o governo vai parar mesmo ou não. Porque se for para uma parar e outra cidade não, é melhor continuar tudo. Tô nada, valeu, obrigado, Heron.
É, tem alguns choques de conflito aí. Até onde se sabe, o decreto estadual deveria ter prevalência sobre os municípios também. Mas tem quem discorda também, algum prefeito pode se insurgir, recorrer. Enfim, nem, não há consenso entre todas as autoridades. Bom que houvesse pelo menos bom senso, se não tem consenso. 6h25, 993-46-5236. Boa noite.
Boa noite, o Alisson Bezerra. Boa noite, ouvintes do programa Hora H. A gente está falando é o Silvio de Areia, na escuta pela Pop 5.3 da minha cidade de Areia, Brejo da Paraíba. Muita chuva aqui no Brejo da Paraíba, viu? Manda aí um alô para mim aí, para minhas amigas de Areia, Adriana da Xandapide e o Neto de Montada. Valeu, abraço.
Abração, meu irmão.
Boa noite, Heron. Parabéns pelo seu comentário. Na verdade, os candidatos se preparam, porque nós, eleitor, é como você diz, estamos diferentes de todas as eleições. Esse vídeo veio para transformar tanto o eleitor como o político. Eles têm que saber que nós somos cidadãos, Kiko do Castelo Branco, que na verdade é o Francisco Teixeira do Face.
Abração, Kiko. Abraço, Castelo Branco. João Pessoa, boa noite.
Quero um Cid e o Alisson Bezerra, sou Adriana de Areia, Paraíba. Estou ouvindo da Rádio Pop de Areia. Parabéns, esse jornal é muito bom, viu? Deus te abençoe. Muita paz, muita saúde.
Valeu, Adriana. Um abraço pra você. Laércio Braga, presidente do Sincontábil em João Pessoa, ligado com a gente, conterrâneo velho de luta. Um abraço, Laércio. Oi.
Heron, boa noite a você, boa noite a todo o seu público ouvinte.
Boa noite, Emerson Medeiros.
Vamos direto ao assunto. Uma pergunta que não quer calar. O salário de todo mundo diminuiu, muitos funcionários foram mandados para casa, salário diminuído pela metade ou até mais. As escolas particulares pagam os seus funcionários com a ajuda do governo do empréstimo. E nós, pai de filhos que estudam nessas escolas, vamos continuar pagando o mesmo valor? Não vai haver reajuste, o Ministério Público não vai fazer nada. Um beijo do Caveira.
Obrigado, Emerson Caveira. Muitas escolas já estão diminuindo. Existe uma lei da Assembleia Legislativa da Paraíba, um projeto aprovado na Assembleia, que deve seguir para aprovação do governador João Azevedo. Há controvérsia sobre isso. Alguns dizem que é inconstitucional, mas as escolas que tiverem um mínimo de respeito aos pais vão entender que não dá para cobrar a mesma mensalidade. Não é possível, né? Com menos custos, com tudo diferente, com as pessoas ganhando menos, cobrar o mesmo valor seria, no mínimo, uma extorsão.
Boa noite, Heron e ouvintes do Hora H. Rizomar de Campina Grande. Meu querido Heron, a gente não vê clima para que as eleições sejam realizadas esse ano, porque em outros momentos, no mês de maio, beirando o mês de junho, a gente já via uma grande movimentação de candidatos, de eleitores, e atualmente você não vê nenhum clima. Pelo abraço.
Obrigado a você pela sua participação. Iranildo Lopes, ele dizendo que concorda plenamente com o adiamento das eleições e o dinheiro do fundo eleitoral fosse destinado à ação contra o Covid-19. Obrigado, Iranildo Lopes. Oi.
Boa noite, Heron Cid. Parabéns pelo programa.
Boa noite.
A eleição deve ser esse ano mesmo. Por exemplo, lugar pequeno, em dois locais de votação, passa para quatro ou cinco lugares, aí o distanciamento diminui bastante, não é verdade?
Obrigado a você pela sua participação. O adiamento que estão falando até agora é de outubro. De outubro lá para o final de dezembro, para ver se a poeira baixa um pouco, né? Naide Silva, tá ligado com a gente? Diz assim, Naide, tá ligada, diz. Duvido que esse ano deixe de ter eleição. Obrigado, Naide, pela sua participação. Mais uma, para fechar.
Boa noite, Heron Cid, a toda Paraíba. Estou escutando através da 94,7 Independência FM de Catolé do Rocha. É Marcelino Sacristão.
Oi, Marcelino.
Se é para o bem da saúde do povo, da preservação da vida humana, que seja adiada, mas isso com muita sensatez e muita prudência das autoridades envolvidas neste processo.
Marcelino, vou pegar essas duas palavras, sensatez e prudência, é o que temos precisando de mais no Brasil. São palavras que estão muito escassas, especialmente na conduta e na postura dos nossos líderes nacionais, das nossas lideranças. O que explica muito esse ambiente extremado e caótico que estamos atravessando e vivendo. 6h29 agora, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H. Depois da aprovação no Senado da República, o projeto da senadora Daniela Ribeiro, que adia o Enem, vai para a Câmara Federal e o INEP já decidiu que vai adiar a data. Para quando? Daqui a pouco nós vamos conversar com a senadora Daniela Ribeiro, autora desse projeto. Aliás, a hashtag AdiaEnem estourou ontem nas redes sociais e ocupou a segunda posição entre os assuntos mais comentados no Twitter. Já já, no jornalismo que faz a diferença, a notícia que interessa, um dia em uma hora. A Hora H.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Sou eu de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h34, no oferecimento dos postos da Rede Opção, em João Pessoa, região metropolitana, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Com uma nova promoção aí, se ligue.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H, Heron Cid.
6h34, informação sem parar, governo federal decidiu, anunciou o adiamento da aplicação das provas do Enem 2020. Albemar Santos, é com você.
Boa noite, Heron, o Alisson e o vice do Hora H. O adiamento das provas do Enem 2020 foi anunciado agora há pouco através de nota conjunta emitida pelo Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que são aí os responsáveis pela elaboração e aplicação das provas. A nota diz que a medida foi tomada em atenção às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo, tendo em vista a pandemia do coronavírus. Ainda de acordo com a nota, as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais e que no próximo mês, diz a nota, será promovida pelo INEP, por meio da página do participante, uma enquete direcionada aos inscritos do Enem. Essa decisão acontece um dia depois do Senado aprovar um projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PP daqui da Paraíba, que prevê aí o adiamento de vestibulares em decorrência da pandemia do coronavírus. Importante lembrar que as inscrições para o exame seguem o mesmo prazo, estão abertas até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 22, ou seja, depois de amanhã. Leia a íntegra dessa matéria acessando o portal Mais PB. Albemar Santos, Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. Com Heron Cid e Alisson Bezerra. Heron
Cid. 6h36, sobre esse assunto, ele está agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Por telefone, nossa conversa é com a autora desse projeto que provocou uma espécie assim de um ufa em milhares de inscritos no Enem em todo o Brasil. Aliás, não se sabe recentemente de tanto engajamento de estudantes numa mesma causa como que a gente acompanhou. Para se ter uma ideia, a hashtag AdiEnem ontem chegou à segunda ocupação num momento como esse de pressionamento do Congresso Nacional, do Senado, para a aprovação. A autora do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, ficou entre os 20 assuntos mais comentados também, só o nome Daniela Ribeiro. E ontem, o nome da senadora Daniela Ribeiro e da sua propositura foi amplamente discutido, debatido e enaltecido, é preciso quem ouviu perceber, por conta da relevância desse projeto que é reconhecido por todos. O governo federal ainda tem uma resistência, ou pelo menos tinha. Agora há pouco, como o Albemar Santos informou aqui, essas resistências começam a cair. Senadora Daniela Ribeiro, para a senhora que enfrentou essa luta, digamos assim, desde o dia que protocolou essa propositura, que foi persistente nos bastidores junto aos líderes partidários e que ontem culminou com essa aprovação praticamente unânime, apenas um voto contrário. Os 18 líderes partidários recomendaram voto favorável. O que é que representa para a senhora esse momento e de onde veio a sua inspiração para ir até o fim nessa batalha? Boa noite, senadora.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite aos ouvintes do Hora H. Com muita alegria que entre sempre no programa, no teu programa, Heron. Num momento como esse, que enfrentamos uma dificuldade tão grande, né, num momento dificílimo para o país e para o mundo, com essa pandemia, né, do coronavírus, tivemos um alento ontem, através do Senado Federal. Esse projeto, ele partiu da sensibilidade que a gente tem como representante e principalmente quando você conhece a situação, é importante você conhecer a situação. E quando a gente conhece de perto, eu como fui professora da rede pública de ensino, eu tive a oportunidade, além disso, né, como política e como militância na política, sempre viver, e é o que eu mais gosto. Estou agora nesse momento sem poder fazer, estar junto do povo, andar, ouvir as pessoas. E partiu dessa discussão e desse diálogo com as pessoas, ouvindo as dificuldades que muitos estavam tendo com relação ao Enem, porque as aulas foram suspensas logo no início do ano, logo no início, da pandemia. E aí o Enem, que a gente sabe que já existe uma desigualdade por causa do acesso à educação no nosso país, com a suspensão das aulas, essa dificuldade ela se aprofundou, essa desigualdade ela se aprofundou. Por quê? Porque esses estudantes não têm as mesmas condições que estudantes que têm de classes mais abastadas têm essa condição de ter um computador, de ter acesso à internet, de ter, de pagar um ensino à distância, de assistir em plataformas de streaming, YouTube, aulas. Né? Então, não tem pacote de dados. Esses estudantes que eu defendi ontem, desde o início do mês, foi dia 2 de abril que eu protocolei o projeto, vendo que o MEC anunciava o tempo inteiro que não ia fazer adiamento do Enem, como se estivesse fora completamente do Brasil real. Era o Brasil imaginário, era o Brasil do MEC. Né? Tanto é assim que a propaganda que a gente assiste do Enem, são alunos ricos, né, com o computador de rosa de última geração, com o celular o mais novo, né, de última geração, né, e dizendo simplesmente estude, faça de qualquer jeito, dê o seu jeito e estude. Mas o MEC não pode mandar os alunos estudarem diante de uma situação como essa e simplesmente não dar as condições necessárias para que esses alunos possam fazer as suas aulas, estudar, né, as suas aulas ou tirar as suas dúvidas. Enfim, não deu condições alguma para que esses alunos tivessem essa dificuldade atravessada. Então, o que era que poderia ter ser feito? A única coisa que eu pensei é você fazer o adiamento do Enem para um período, que aí a diferença do projeto, que você provavelmente vai perguntar, mas eu quero só dizer isso do projeto. No projeto ele prevê você fazer o Enem quando o ano letivo. Então, nesse sentido, apresentei o projeto, tive o apoio dos colegas, realmente foi uma luta muito grande. Quem me conhece sabe que quando coloco uma coisa ali na minha cabeça, né, de lutar, vou atrás e não sossego, posso até não vencer, mas eu tenho que ir até o fim, né? Eu tive conversas com o líder do governo que tentou fazer uma mediação para que pudesse colocar uma data, e eu dizia para ele: não tem data, sabe? Porque a data é a data do fim do ano letivo, porque não existe data para fim da pandemia. Então é isso que o MEC não consegue entender. Primeiro, não consegue entender que tem uma pandemia. Segundo, não consegue entender que não tem, uma pandemia não tem data para terminar. Então, nesse sentido, o projeto ele assegura, né, baseado na lei de diretrizes e bases da educação, né, para ter a segurança jurídica necessária, para tranquilizar os alunos e dizer: não fiquem tranquilos, quando as aulas voltarem, vocês vão estudar e aí sim vão ter condições de competir, né, de uma forma que dê segurança e tranquilidade para ter condições de passar. Pois não,
senadora, agora a batalha vai para a Câmara Federal. Hoje eu vi uma entrevista do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, dizendo que há um ambiente também, tal qual no Senado, de aprovação, não há tantas resistências assim, e ele inclusive esperando uma medida de bom senso, meio termo, do próprio Ministério da Educação e do governo, para evitar que possa parecer um enfrentamento, quando na verdade é um atendimento a uma solicitação que vem do seio dos estudantes. A senhora acredita que esse sentimento na Câmara Federal também vai ser na mesma direção? E eu gostaria de lhe perguntar também como é que a senhora recebeu essa nota conjunta do MEC e do INEP, colocando o adiamento de 30 a 60 dias e também até anunciando uma espécie de uma consulta entre os estudantes. O que é que a senhora, qual é a avaliação que a senhora faz?
Da última pergunta para a segunda para a primeira.
Certo.
Com relação ao INEP, foi nitidamente uma tentativa de que a Câmara não votasse o projeto. Por quê? Porque o Ministério da Educação, ele não quer esse adiamento. É muito claro, o ministro até o dia de ontem, ele anunciou que iria fazer essa consulta. Por que só ontem? Porque nós colocamos para votar e o clima era muito claro de que iríamos vencer e iríamos fazer com que os estudantes tivessem esse alento. Então, ele anunciou. Uma coisa que você bem colocou aí no início, mostrando que o próprio Twitter, quero te dizer que chegou a primeiro lugar depois da votação com relação
ao... Às 10 e pouco da noite chegou a primeiro lugar, né?
Foi, exatamente. Às 10 e pouco da noite chegou a primeiro lugar. Ou seja, e isso orgânico, né? De forma orgânica, eu não pedi para ninguém entrar em Twitter, não existe robô, nada disso, não tem... Foi simplesmente por vontade popular. E aí, acho que mais do que nunca é uma pesquisa que foi feita, na realidade, junto também aos parlamentares que ouviram as suas bases, Isso é importante dizer, nós somos representantes do povo. Não há consulta melhor do que você ouvir aqueles que te representam também, né? Tem que reconhecer a representatividade do legislativo. Nós somos eleitos para representar o povo, né? Então, isso é importante também se dizer. Então, é uma tentativa muito clara que aí, por perder de uma forma acachapante, como perdeu ontem, né, o ministro da Educação, ele hoje fez uma segunda tentativa. Ele fez um anúncio, no anúncio ele não diz data, ele diz de 30 a 60 dias, mas também não informa data, mas no sentido óbvio de tentar fazer com que a Câmara ela suspenda e que não haja votação. Eu acho que a Câmara deve prosseguir, eu acredito na sensibilidade da Câmara para o entendimento do projeto, do teor do projeto, do mérito do projeto, quando ele protege muito mais os estudantes do que esse anúncio do INEP. Então, porque, mais uma vez, voltar a dizer, porque ele coloca a data para o término do ano letivo, significando dizer que os alunos vão ter a segurança para estudar o tempo necessário para fazer suas provas.
Senadora Daniela Ribeiro, gostaria...
A outra pergunta você me fez e eu esqueci.
Eu não acho que a senhora respondeu as duas, que era acreditando na sensibilidade duas, né? Câmara e, ao mesmo tempo, como a senhora se posiciona em relação a essa nota do INEP. Pronto. A senhora está chegando há pouco tempo no cenário da República e eu acompanhei ontem, logo depois de sair do portal Mais PB, algumas das declarações dos seus colegas senadores, como, por exemplo, a do senador Telmo Mário. Ele disse que quero começar reconhecendo e aplaudir essa estrela da Paraíba. Foi com brilho e sabedoria essa iniciativa. E aí o senador do outro viés, que é o Randolph, disse é uma vitória contra o terraplanismo. Já o senador, o próprio líder do governo, Fernando Bezerra, disse é uma matéria que alcança os estudantes de norte a sul. Eu gostaria só, bem rapidinho, senadora, para terminar essa nossa conversa, de tentar interpretar ou tentar entender certo. Qual é o sentimento da senhora diante de um assunto que poderia gerar um intenso conflito, mas a senhora conseguiu agregar de A a Z, de correntes antagônicas. O que é que representa para quem chega no Senado, a primeira mulher da história da Paraíba a ser senadora, a viver um momento como a senhora viveu ontem à noite?
Foi o fim, vou tentar ser bem rápida. Foi um dia bem tenso para mim, porque durante todo o dia eu sabia que o Ministério da Educação estava tentando demover vários senadores, inclusive colegas meus me telefonavam, e eu explicava a vários o sentido do projeto e tive a oportunidade de conversar, né, com alguns que não estavam, que era justamente por falta de entendimento. E quando eu conversava, eles diziam, entendi. E quem não estava diretamente ligado ao tema da educação, tá? E aí, ao mesmo tempo, começaram a ser cobrados também por seus representados. Isso foi muito importante. É uma vitória dos estudantes, é uma vitória das universidades, dos reitores que também fizeram nota, dos secretários estaduais de educação dos estados. Então, eu devo dizer que eu apenas fui um instrumento, assim, da minha alegria de poder cumprir uma missão, né, para a gente fazer justiça com aqueles que mais precisam, que são os desprotegidos e que precisam da nossa voz e que não têm voz. Então, para você fazer isso, é você sentir que você está nesse lugar, né, que tem um sentido para você estar ali, que Deus te colocou ali, que você faça a sua parte e da melhor maneira possível. Então, por isso minha luta, e ainda hoje estou nessa luta aqui em conversa com a Câmara dos Deputados, tentando acompanhar de perto essa questão, ao mesmo tempo que estou aqui acompanhando a sessão do Senado, acompanhando a sessão da Câmara também, para que possam entender que o melhor é esse projeto para garantir essa segurança para os jovens do nosso país. Muito feliz e dizer para vocês que devolvo a honra e a glória a Deus. Apenas um instrumento, mas muito feliz por poder ser esse instrumento.
Muito obrigado, senadora, pela entrevista.
Obrigada a vocês.
6h49, inclusive a Câmara Federal, o presidente da Câmara já anunciou uma espécie de regime de urgência para a tramitação dessa matéria, para evitar que ela tenha que passar pelas comissões temáticas da casa, que ela desemboque direto no plenário para apreciação dos parlamentares. 6h49, daqui a pouco, nos próximos minutos, você vai ouvir na Hora H, a Prefeitura de João Pessoa montará barreiras sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Já já no Jornalismo que Faz a Diferença, a notícia que interessa, o dia em uma hora. A Hora H.
A Hora H, volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Ligado com a Paraíba, sintonizado com todas as regiões do estado. Estamos falando nesse momento para 15 rádios de toda a Paraíba, a partir da Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa.
Rede Mais.
6h53 agora, vamos acionar o Alisson Bezerra, já está conosco agora em conexão. O Alisson Bezerra traz o novo boletim do coronavírus na Paraíba. O Alisson, quais são os novos números, o Alisson? É com você.
A Paraíba confirmou mais 538 casos da Covid-19 em 24 horas. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, já são 5.838 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Cresceu também o número de mortes pela doença aqui na Paraíba, totalizando 230 óbitos. João Pessoa, capital do estado, ultrapassou mais de 2 mil casos da Covid-19. A ocupação de leite de UTI adulto em todo o estado é de 66%. No que se refere à região metropolitana de João Pessoa, esse número cresce para 83%. O dado que deixa a gente em preocupação, apenas 43,8% da população seguiu a recomendação e ficou em isolamento social. Com esses números, Eron, a Paraíba passa a ser o 10º estado do Brasil em números de casos confirmados da Covid-19. O Ministério da Saúde acabou de informar que foram 888 novos óbitos em 24 horas e 19.951 casos confirmados.
Obrigado, Alisson Bezerra, por essa nova informação. Obrigado, Alisson Bezerra. não está fácil. E ainda tem gente no mundo da lua, né? Tentando pregar uma coisa totalmente deslocada da realidade que estamos vivendo. Faltam 5 minutos para as 7 da noite. Morreu hoje à tarde em João Pessoa, no abrigo Vila Vicentina, um idoso de 92 anos. Ele foi socorrido durante a manhã para a UPA dos Bancários com suspeita da Covid-19. Chegou a ficar na UTI, mas não resistiu. A vigilância colheu o material genético para exame do novo coronavírus. Um outro idoso de 110 anos, também morador do abrigo, segue internado. Prefeitura de João Pessoa vai montar barreiras sanitárias em bairros da capital. É o que informa na redação Roberto Tagino. Na redação.
Boletim da redação.
Roberto.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. A partir de amanhã, a Prefeitura de João Pessoa iniciará a Operação Proteção, que prevê a implantação de barreiras sanitárias, como medição de temperatura e testes rápidos de Covid-19, ação educativa, fiscalização do comércio, além da desinfecção de ruas e avenidas. O trabalho, com duração prevista de 3 dias por região, começa no bairro das Indústrias, na zona oeste da capital, a partir das 7 horas, áreas que vêm admitindo alto índice de circulação de pessoas em espaços públicos e aumento sustentado no número de casos confirmados da doença. A previsão é que outros bairros da cidade recebam a operação na próxima semana. As barreiras sanitárias serão montadas a partir do trabalho conjunto da Superintendência de Mobilidade Urbana, SEDUB, com equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Em cada bairro, a ação será realizada por 3 dias consecutivos, das 7 às 10h30. A Força-Tarefa de Higienização, com a SEDUB e a Defesa Civil, serão responsáveis pela higienização e desinfecção de ruas e avenidas. Já a fiscalização e ordenamento do comércio serão feitos também pela SEDUB e pelo PROCON. A Guarda Municipal seguirá conscientizando sobre o uso de máscaras e reforçando a importância do isolamento social na capital paraibana. Heron, Alisson.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
657, barragem Pedra Lisa Imaculada corre risco de rompimento. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o Estado da Paraíba, a empresa Viga Engenharia Limitada e seu representante, para obrigá-los a adotar providências urgentes capazes de garantir a estabilidade da barragem Pedra Lisa em Imaculada no Sertão. Inspeções apontam que a barragem tem sérios problemas estruturais e corre o risco de rompimento total. 657, agora é você na Hora H, é a interação chegando.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba, 993-46-5236, 993-46-5236, a Paraíba no ar.
Boa noite, Heron.
Boa noite.
Meu nobre, vai ser a eleição mais cara desse Brasil, viu? Uma eleição em plena pandemia, onde você precisa trabalhar a questão de higienização geral de todos os escrutinadores. Então, a Justiça Eleitoral vai gastar absurdos numa eleição municipal, você vai ver só.
Se houver eleição pelo voto normal da urna eletrônica, né? Quem sabe isso também não mude? Será que a gente precisa mesmo fazer esse deslocamento, um país inteiro se mobilizar, sair de casa para ir dar um voto, que pode ser colhido de outra forma, com senha, com uma digital da gente, só a gente pode votar? Será que precisa? 6h58, a Paraíba no ar, boa noite. Alô, boa noite. Vamos lá, no Facebook.
Boa noite, Heron Cid, aqui é Eric do Valentim.
Oi, Eric.
Concordo com se existisse como a gente fazer eleições pelo celular, sem precisar ir às escolas, como é normalmente. É, seria bacana. Porém, eu vejo só um problema que seria... A questão do voto deixaria de ser secreto, né? Alguns candidatos iam recrutar aí os seus eleitores para um cantinho e tal, para cada um votar nesse candidato na frente dele, né? E daí poder receber ali a propina, o acordo feito, né?
É uma preocupação que tem que ser vista, né? Nicolau Queiroz, boa noite pra você em Soledade. Boa noite. E Flávio Freitas, no sítio Saco, em Nazarezinho. Boa noite, Flávio. Um abraço pra todo mundo aí em Nazarezinho. Acabou? 6h59. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. A sonoplastia desse programa, quem assina ele, o Golden Boy de Santa Rita, Anderson José.
Tamo junto.
A gente fica por aqui nessa quarta-feira. Quarta-feira, 20 de maio do ano de 2020. A gente termina assim, pra cima, agradecendo ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus por mais uma chance, por mais uma oportunidade. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. Até amanhã, 6 horas, aqui na Hora H. Até lá.